Segura em Santa Catarina. O Parlamento iniciou os debates no mês de maio e já realizou encontros nas cidades de Blumenau, Joinville, Lages, Chapecó, Criciúma e Florianópolis. O Consegue Escolar, Comitê de Operações Integradas de Segurança Escolar, foi criado pela Assembleia Legislativa e conta com a participação de mais de 30 entidades relacionadas às áreas de educação, legislação, saúde e segurança. O comitê irá produzir relatórios com as principais sugestões feitas pela comunidade. A intenção é reunir todas as sugestões para a construção de ações que possam colaborar para um ambiente escolar mais seguro no estado.
Assembleia Legislativa, presente na sua vida.
A notícia em primeiro lugar. Repórter Cultura, na Cultura FM, a rádio da sua vida.
Voltamos na apresentação do seu Repórter Cultura, edição desta quarta-feira, dia 5 de julho, hora certa por aqui, sempre no oferecimento de Lojas Hart, desde 1921, sempre presente, 7 horas e 40 minutos cravados. Obrigado aqui para Joanita Pelim, participando da nossa programação, Vilmar Salvador, também o Ivan Bart, a Margarida Lazzarini, a Dilma Reiser, interagindo com a gente na nossa live pelo Facebook, o Gilmar Blemer, a Tânia Regina Wilvert, diretamente lá da Itália, do norte da Itália, sempre acompanhando nossa programação. Tenho contato com o Brasil aqui, né, através do Repórter Cultura. A Márcia Raquel Kiel, também Ingelori Mazilsdorf, Leocardia Hackbart. Obrigado, viu, gente? Obrigado para vocês aí que interagem com a gente na manhã desta quarta-feira. Olha, na manhã desta quarta-feira, então, nós vamos ter aí a nossa primeira entrevista. Primeira entrevista dessa manhã, nós vamos falar sobre a saúde dos olhos, saúde da visão, a importância da visão e principalmente para as crianças. Porque eu estou recebendo aqui nos estúdios da Rádio Cultura de Timbó a doutora Julie Bartkes, que ela que é oftalmopediatra, que atua aqui na Blicken Oftalmologia. Muito bom dia, doutora Julie.
Muito bom dia aos ouvintes.
Muito bem, doutora Julie, vamos falar sobre a saúde da visão das crianças. Quero saber o seguinte, tem aquelas perguntas que sempre são feitas lá no consultório, quando fazem uma ligação ou tem que tirar uma dúvida. Quais são as principais questões que os pacientes têm, as principais dúvidas que os pacientes têm com relação à saúde visual das crianças?
Então, tem algumas perguntas que sempre são feitas no consultório, né? Então, eu gosto de orientar bem os pais sobre essas perguntas, né? Uma que sempre vem é quando levar a criança no oftalmologista, né? Quando que deve ser a primeira consulta, com que idade que podemos levar? Então, assim, o ideal é que a gente faça uma consulta até mesmo antes do primeiro ano de idade. Essa consulta, geralmente, é o pediatra que faz o acompanhamento da criança que encaminha, né? E ela serve mais para ver se o olhinho está bem formado, se as estruturas estão lá, se tem alguma condição muito importante ou muito grave que possa prejudicar o desenvolvimento visual, né? Então, a primeira consulta com 6 meses, eu gosto de ver a cada 6 meses nos primeiros 2 anos de vida, por conta de ser o período mais importante do desenvolvimento visual, e depois eu vejo anual. Se tem alguma criança que ainda não passou no oftalmologista, eu sempre digo, é importante passar pelo menos uma vez antes dos 7 anos, por conta de todo o desenvolvimento visual que se encerra em torno dos 7 anos de idade, né? Então, às vezes, a criança nunca consultou. Quando está em alfabetização na escola é que se nota alguma dificuldade. E às vezes, dependendo do que seja, a gente não tem muito tempo hábil para tratar ainda durante a infância, né? Então, por isso que é importante levar na consulta de rotina mesmo.
Muito bem, eu acho que as dúvidas bem esclarecidas aí com relação a essa situação de quando levar a criança pela primeira vez aí no oftalmologista para fazer esse acompanhamento, mas é logo cedinho, né? Para já trabalhar a prevenção e a verificação se não há nenhum tipo de problema que pode ser evitado ou amenizado quando identificado mais cedo.
Isso mesmo.
Vamos lá, e dali para frente, que outras questões são importantes?
Na parte do estrabismo, né, que também é uma área da minha especialidade, sempre vem aquela pergunta de, tem que operar durante a infância, se é adulto não pode mais operar, com que idade, a partir de que idade se pode operar estrabismo, né? Existem vários tipos de estrabismo, alguns têm a sua indicação melhor para ser operado durante a infância, tem alguns que são até o primeiro ano de idade, né? Mas o importante é que a gente pode operar o estrabismo em todas as idades, certo? Podemos operar adolescentes, adultos, idosos, crianças menores, crianças maiores de 5 anos. O importante é que a gente corrija o desvio, né? Porque não tem só a questão estética envolvida, tem as questões de visão, desenvolvimento visual e até de outras funções que não são as primárias da visão, que a primária é enxergar. Mas a gente tem noção de profundidade, né? Visão 3D. Então, tudo isso o estrabismo acaba afetando. E é importante que a gente faça a correção desses desvios, né? Então, sempre que você tiver um estrabismo, conhece alguém, oriente que tem como operar, né? Tem como melhorar, para procurar um especialista em estrabismo e ver quais são as opções disponíveis, certo?
Muito bem. Então, o estrabismo é uma situação bem recorrente, porque tem as situações mais visíveis e tem menos visíveis. Quando é que você identifica, né, a questão do estrabismo?
Isso, o estrabismo nós conseguimos notar na consulta oftalmológica de rotina, né? Todos os oftalmologistas podem identificar o estrabismo, mas os tipos e subtipos têm que ser um especialista. Existem basicamente os desvios horizontais, né? Que é quando o olho tem um desvio para dentro ou para fora, e os estrabismos verticais, mas existem também os torcionais, síndromes especiais. Então é uma gama, assim, bem importante, né? Tanto que é uma especialização após a residência de oftalmologia, né? Então a gente faz estrabismo e geralmente junto com oftalmopediatria, porque é a idade que mais manifesta, que os pais trazem, né? Mas existem inclusive tipos de estrabismo que aparecem na idade adulta, nos idosos, então é uma ampla
variedade. Muito bem, mas o estrabismo é algo então que pode aparecer no decorrer da vida.
Sim, pode aparecer. Pode aparecer, inclusive hoje em dia a gente tem bastante casos de estrabismo associados ao uso excessivo de eletrônicos de perto também. Celular, tablet, o uso é tão intenso hoje em dia, né? Tão grande que o esforço que os olhos fazem por conta do dispositivo é tão grande que acaba estimulando com que aconteça um desvio dos olhos para dentro, principalmente, né? Porque sempre que a gente está numa posição de leitura, os nossos olhos automaticamente eles se viram para dentro e para baixo, para a gente conseguir ler. Então, ficar nessa posição por longos períodos pode fazer um estímulo com que desenvolva o estrabismo. É uma questão bem nova e bem preocupante hoje em dia.
Pois veja só, estrabismo pode ser desenvolvido através das telinhas do celular, dos tablets, dos computadores, posição de leitura. Pais, né? Pais e mães, prestem atenção nisso, porque a gente chama atenção aqui para essa situação dessa babá eletrônica, que é o celular, a criança fica lá, e hoje, cada vez mais cedo.
Exatamente.
As crianças estão tendo acesso cada vez mais cedo, né? O bebezinho ali, ele já sabe, né? Eu até estava acompanhando um vídeo esses dias aí na internet das crianças meio que dormindo.
Sim.
E fazendo o gestinho ali, crianças, bebês, fazendo o gestinho com a mão como se tivessem...
Com o celular.
Com o celular na mão.
Isso acontece por conta de a telinha causar realmente um vício, né? O uso do celular libera hormônios, libera substâncias no cérebro de prazer, as mesmas substâncias que as drogas liberam, né? Então, realmente causa um vício. Quanto mais cedo começa qualquer tipo de droga, inclusive ali o uso do celular, maior é a chance de vício, né? Na China, onde tem os maiores estudos, porque as crianças ficam muito tempo nas telas, já mostra-se em casos de crianças realmente com um vício de tela, que você tem que tirar a tela e a criança faz uma abstinência, um choro sem parar, não aceita, dorme, né, fazendo o movimento da tela. Então é uma coisa assim bem preocupante, e inclusive esse assunto traz um gancho assim de uma pergunta que vem bastante no consultório, né, que é sobre o uso de óculos pelas crianças, né? A gente está vendo um aumento muito grande da miopia, que é o grau que borra para longe. Geralmente, né, antigamente não, assim, mas classicamente, as crianças tinham um grau de hipermetropia, que era um grau positivo. E a gente está vendo isso se inverter. Está aumentando os casos de miopia, que são os graus negativos, que borram para longe. Isso também tem influência do uso de telas. Por quê? O grau que borra para longe, ele dá uma melhorada no grau para perto. Então, se a criança só usa a visão de perto, só usa uma tela, o corpo cria uma adaptação para enxergar melhor aquela visão de perto, porque ninguém mais faz atividades ao ar livre, diminuiu o tempo de esportes, né? Que é onde a gente usa a nossa visão de longe, olhar uma paisagem, olhar para um campo, né? Isso tem diminuído aí com a vida industrializada, com a vida da cidade. Então, o nosso corpo, ele tenta se adaptar, cria um grau para perto, só que esse grau, ele é muito nocivo. A miopia, ela traz outras patologias junto com ela, principalmente quando ela sobe a níveis muito altos. Então, ela traz junto um glaucoma, alterações de retina. Então, a gente junta todos os nossos esforços para orientar os pais com o cuidado do uso das telas. E para, se a gente notar uma miopia, a gente tentar fazer o possível para que ela não progrida, né? É, quanto mais cedo usa as telas, maior a chance de aparecer o grau e mais tempo para ele progredir. Ele está também associado com o crescimento da criança, né? Então, principalmente os meninos, quando tem aqueles estirões, não é só de tamanho que eles crescem. Às vezes o grau acompanha e dá uma progredida, assim, bem importante. Então, a gente tem que ficar bem atentos. O recomendável é que até os 2 anos de idade as crianças não usem telas, né? Depois dos 2 anos de idade, é 1 hora por dia no máximo, não direto. Tem que fazer pausa a cada 20, 30 minutos, fazer alguma outra atividade que não envolva tela. Depois a gente vai aumentando o número de horas, mas o importante é que não seja direto. Eu sempre digo, é melhor assistir filmes, vídeos que eles gostam na televisão, que fica um pouco mais distante, do que no celular, que é muito próximo, né?
E muitas vezes ainda aproximam bem mesmo.
Eles,
né,
colam. Se dá o celular na mão de uma criança, ela vai colar. Porque é uma coisa que chama, né? Muito colorida, muito brilhante. É muito interessante a tela. Por isso que é difícil de largar. Além das partes de visão, né? Tem outras coisas envolvidas. Porque ali a brincadeira está pronta. Então a criança não precisa criar a brincadeira, não precisa imaginar. Ela não desenvolve, assim, esses outros...
atributos,
marcos,
né?
Que são importantes ali para a criança ser uma pessoa que tenha uma lógica boa, uma capacidade de discernir, de pensar. Então, o celular atrapalha tudo, né?
E inclusive a questão da visão, vejam só, trazendo aí problemas como o estrabismo e isso, principalmente a miopia.
A miopia.
Porque tem crescido realmente muito, né? A utilização de óculos. E os óculos de grau mesmo para as crianças, para que consigam enxergar de longe, porque está desenvolvendo a visão de perto em função da tela, está colada ali no nariz e tal.
Exatamente isso, exatamente
isso. E aí precisa desenvolver ou melhorar, aperfeiçoar a visão para longe, e isso só é possível através aí das lentes de um óculos.
Isso.
E cada vez mais cedo.
E cada vez mais cedo, e eu sempre falo, os estudos mostram, as telas estimulam com que apareça grau, mas as atividades ao ar livre, prática de esportes, estimulam com que o grau não venha. Então, orientar aí, achar alguma atividade, né, que não envolva uma telinha. É difícil hoje em dia, mas ainda é muito importante.
Muito bem, e dali para frente, as crianças aí com mais idade, então, pode ser ampliado, mas o importante são as pausas. Cada meia hora fazer uma pausa, não deixar direto
com
a telinha.
Exatamente, fazer as pausas é muito importante. Então, a cada 20 minutos... parar durante mais 20 minutos, aí a gente diz que é a regra dos 20, 20, 20, que é a cada 20 minutos, parar durante 20 minutos e olhar uma paisagem a uma distância de 20 pés, que é uns 6 metros, mais ou menos. Então, é isso que é a regra.
Muito bem, doutora Julia, quero agradecer a participação aqui no Repórter Cultura, na manhã desta quarta-feira, trazendo informação relevante aqui para... o ouvinte do Repórter Cultura, principalmente os papais e as mamães aí com relação à saúde visual dos seus filhos.
Muito obrigada aí pelo convite, né? Estamos à disposição na Blick em Oftalmologia. Caso vocês tenham alguma dúvida ou uma criança que ainda não consultou, é importante realmente passar com um especialista para ver se está tudo bem com a visão, se vai desenvolver normal, né? E fazer os cuidados de rotina.
Muito bem, essa foi a doutora Juliette Bartkeski. Olha, a Blick em oftalmologia está há 3 anos cuidando da saúde dos seus olhos. Blick em oftalmologia, uma clínica moderna com atendimento totalmente qualificado, oferecendo inovação e conforto aos seus clientes, com a doutora Larissa Linsmaier, doutor André Mon e também a doutora Juliette Bartkeski, que é oftalmopediatra, que acabou de falar com a gente por aqui, e a doutora Aline Piccolo Pereira, que é oftalmoplástica. Marque sua hora pelo fone, olha só, 3308-9999, ali na General Osório, 259, de frente ao Lojão Astral, com amplo estacionamento para os clientes, atendimento segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h. Olha, nós vamos dando sequência aqui no nosso programa, são 7h54, quero agradecer aqui o Antônio Bona, participando aqui da nossa programação também, mandando os parabéns aí pela questão...